Meu nome é Adriano Alfredo, sou filósofo, trabalho na área e estudante de odontologia.
Essa é a sua pergunta que você passou para ela, não é?
Isso.
Encontramos geralmente notícias de que é cada vez maior o número de pessoas envolvidas com drogas. Diante de tal problemática, gostaria de saber se há uma explicação sobrenatural espiritual para este fato que, puxou, devemos tomar diante de tal problemática. Excelente pergunta, Adriano. Há muitas influências. Mas a primeira, a gente falou sobre auto-inspiração aqui. Existe a auto-obsessão também. Isso se estuda nos meios espiritistas clássicos. A pessoa responsável pelas influências diabólicas, demoníacas, a que se deixe influenciar. E nós somos responsáveis por provocar também as influências construtivas, positivas, que precisamos trazer para nossas vidas. Jung, que era um grande erudito no estudo da psique humana e que falava sobre esse assunto com brilhantismo, ele fazia um trocadilho de álcool e espírito, em latim, spiritus e spiritum, e dizia que a falta de Deus e de espiritualidade é que levava as pessoas ao abuso de drogas, incluindo as que são consideradas legalmente aceitas, socialmente aceitas, convencionalmente consideradas até, vamos dizer, desejáveis, para que as pessoas relaxem, se confraternizem. Ou seja, as pessoas não se confraternizam se não desligarem alguns circuitos do seu cérebro. Porque o que acontece com apenas 5% de presença de álcool no sangue é que os reflexos começam a desaparecer, por exemplo, os psicomotores, e uma pessoa vai dirigir completamente convicta de que não está nem um pouco influenciada pelo álcool, e existem medidores muito seguros, objetivos, e são pesquisas científicas, de que a pessoa está com os seus reflexos reduzidos, drasticamente reduzidos. Nós precisamos, eu acho que foi a Aline que citou aqui, a Aline falou sobre Emma Stone. Ela veio para cá dizendo isso: estou lutando na minha terra para dar valor, dar um respaldo, um alicerce à religião e espiritualidade de uma forma geral, porque é a falta dela que nos leva, por exemplo, às drogas, ao suicídio, à depressão, a todos esses problemas que a gente vai a um psiquiatra. Com todo respeito, a psiquiatria que é necessária, e com respeito mais ainda aos psicofármacos, que salvam muitas pessoas de situações vexatórias e às vezes do suicídio. Mas muito antes de os psicofármacos serem necessários, são eles aplicados. Então o que acontece é que nós começamos a ter uma legião de pessoas hebetadas, obnubiladas em sua consciência, dopadas pelas drogas, bioquimicamente dopadas, como se fossem zumbis, quando na verdade existe um impulso imanente à transcendência. Isso disseram biólogos evolucionistas da Universidade Harvard, entomologistas, ou seja, especialistas em insetos, ao verem que os insetos sociais, como vespas, abelhas, formigas, cupins, são vários ali, uma família inteira, trabalhando em função de um só indivíduo se reproduzir. Fala assim: abelha rainha, cupim rainha, vespa rainha. Não é rainha coisa nenhuma, é mãe. Uma abelha rainha, que é a abelha mãe, chega a parir 5 mil ovos por dia. Alguém quer essa realeza para si? Já pensou? Elas ficam deitadas, a mãe cupim fica deitadinha recebendo massagens contínuas das filhinhas cupins. Geralmente são as filhinhas que são operárias. Os filhinhos só fazem sexo com a mamãe e depois caem fora e são expulsos do ambiente. É um ambiente completamente feminista. Se é que podemos dizer assim. A abelha mãe sai no seu famoso voo nupcial e faz, acasala-se, faz sexo com 5 ou 6 zangões numa única noite. Muito prolífera ela na vida sexual, né? Alguém pode dizer, pois bem, mas o que é que ela faz? Ela enche a vesícula seminal dela. Eu estou falando assim, vesícula seminal é de homem, né? E de todos os machos. Ela tem uma vesícula dentro do corpinho dela, minúsculo, é um corpúsculo, mas que para as outras abelhas é enorme, porque ela foi a única que foi alimentada com a geleia real, que é uma geleia mais substanciosa. O mel é um mel de qualidade diferente, e ela tem um corpo maior, é um corpanzinho em relação às abelhas operárias. As pobrezinhas são estéreis, porque se alimentam mal, não amadurecem sexualmente, vivem só 80 dias, e a mamãe rainha, que foi bem alimentada, a única que transa, ela é feliz, né? Foi bem alimentada, cresceu, transa com todo mundo durante uma noite, e passa os próximos 5 anos parindo ovos, 5 anos subsequentes, todos os dias. Eu não me recordo, eu posso ter uma falhazinha, se são 3 mil ou 5 mil ovos, eu não tenho certeza, mas faz muita diferença, meninas, parir 3 mil ou 5 mil ovos, parece que só em pensar em 10 partos num dia já parece uma loucura, né? Pois bem, por causa de uma só noite nupcial. Então ela vive para parir. Então existe essa imagem nossa, não é? Da cultura da inveja, de a gente achar que uma pessoa no poder, né? Uma pessoa mais rica, ou uma pessoa mais culta, inteligente, ou uma pessoa mais bonita, seja uma pessoa feliz, ou mais feliz que nós. Se eu conseguir isso, eu serei feliz. Se eu alcançar tal objetivo, eu sei que eu serei feliz. Curiosamente, nós vemos entre estadistas em destaque, entre pessoas consideradas magnatas, muito ricas, entre pessoas excepcionalmente bonitas, ou celebridades, pessoas desastrosamente infelizes, de tal modo que existem estudos a respeito disso. No início da história das celebridades, quase todas morreram no início de sua exposição excessiva, por conta dos desequilíbrios relacionados ao excesso. Tudo buscando o caminho do meio, não é? Como disse não só Confúcio, Aristóteles, Buda, três grandes sábios de culturas diversas, disseram a mesma coisa, buscar o caminho do meio. E existe também uma legião de seres tenebrosos, interessados em vampirizar, porque não têm mais corpos. Então eles se aproximam de pessoas que ainda detêm o vício, para se locupletarem das energias do viciado e assim se beneficiarem de algum modo. Há também uma sanha assassina, genocida na verdade, muito forte acontecendo nesse momento. List, not last, mais ou menos isso em inglês, não é? Por fim, mas não menos importante. É por isso que essa onda de crack por aí e agora do oxy. Porque eles querem que as pessoas morram antes da hora, a fim de que os resíduos vitais que manteriam aquele corpo vivo sejam utilizados pelos gênios das trevas que querem, fora do corpo, terem a sensação de que estão vivos no corpo físico. Então, nós somos obsidiados, uma coisa muito forte que a espiritualidade nos pediu a dizer. É muito comum, não é uma novidade, não é? Então, faz de conta aqui que é um segredinho, mas não é um segredinho. Existe, gente, vejam só. Todas as vezes que aparecem movimentos de resgate da espiritualidade, procurando pessoas que estão lá no umbral. Então, eles lançam aquelas redes, eu deixei pela metade na semana passada, não é? Essa história eu vou concluir hoje. Jogam as redes. Quando puxam a rede, só passam aqueles que têm vibração suficiente, ou seja, sentimentos e intenções verdadeiros de serem salvos, de mudarem seu padrão, sua disciplina, sua conduta. E o que acontece com os que ficam? Blasfemam, fazem uma série, os seus impropérios sucessivos, mas uma coisa curiosa que eles costumam dizer aos servidores da luz: vocês são os escravos, vocês não são livres. Nós fazemos o que quisermos na hora que bem entendemos. Vocês, os escravos do Cordeiro, vocês que estão cheios de disciplinas, vocês que estão cheios de regras, nós não obedecemos nem a nada, nem a ninguém. Aí o que os espíritos comentam? Essas pessoas são escravizadas. São escravizadas por entidades obsessoras. Vocês tiraram o meu retorno, né? Estava dando a microfonia, foi isso? Tudo bem. Mas agora não vou precisar, vou ficar lendo as perguntas, não é? Tá, foi isso mesmo? Vocês confirmam com um sinalzinho para mim? Foi isso. Estava vendo que era um drama de vocês, né? Ou dava microfonia, ou eu ficava com retorno, né? Então é melhor vocês me ouvirem bem, né? Eu leio o que vocês quiserem perguntar, porque isso é analisado antes. E se for, se eu estiver incorporado, a pessoa que for fazer a pergunta, sobe até cá para eu ouvir os meus ouvidos, porque eu sou médium consciente, e só posso fazer uma comunicação direta, orientação do próprio Kardec, se eu acompanhar o que está sendo dito. Então, existe essa sanha obsessiva, né? Não vamos pedir. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com a Eugênia, né? Alguém pode estranhar o que eu falei, mas deixa eu contar só um caso. Eugênia falava comigo, com uma série de pessoas, com três pessoas que receberam mensagens, como essas que a Aline fala, que eu recebo diariamente, contendo assuntos de suas preces ou de ocorrências corriqueiras que eu não tive acesso. E logo em seguida ela disse: telefone a Wagner para perguntar tal assunto operacional da palestra. É claro que ela tinha como saber, mas ela não ia falar alguma coisa que eu poderia saber por outros meios. Então, médiuns indisciplinados que não querem estudar, se preparar, não os guias me inspiram e me dizem as coisas, estão completamente obsidiados. Porque a ignorância é o primeiro fator que conduz a pessoa ao desequilíbrio. Não por acaso Siddhartha Gautama, Buda, disse isso, que a ignorância, o mal é a ignorância. Se nós extirparmos o mal da humanidade, veja como parece com a fala de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Se nós preenchemos o nosso coração de pneuma, voltando à ideia de Deus, não é? De espírito, do grego é pneuma, o resto vai parecer sem importância. A pessoa naturalmente começa a perder a graça de beber, de fumar, aquelas festas barulhentas. Ela não vai se sacrificar, ela vai se sacralizar, porque o sacrifício vem de outra palavra de origem grega, sacer, sagrado. Então nós nos sacralizamos sem fazer violência a nós próprios, devagar. Porque se nós forçamos, criamos repressões, recalques, isso explode adiante. Temos que ter o máximo cuidado para que não façamos aquela história do lobo, da loba. É porque a pessoa reprimiu fora de hora os impulsos naturais da adolescência. Eu estava conversando com um grupo de amigos recentemente sobre isso, dos carnavais. Pronto, acho que quem surpreendeu foi Cristiane Carmelo. Maminha, esses carnavais todos, eu fui a, primeiro, os 4 dias, 3 carnavais, no salão do Yacht Club. Aquele salão onde a gente fazia palestra, eu desistia. Aí, mas eu fui naquele momento de unir o grupo do Yacht Club do Cotinguiba. Eu fui também. Então, eu queria ir lá ver. Não bebi, não fumei, não usei lança-perfume. Que pena que não me esfreguei em ninguém, devia ter me esfregado mesmo assim, de qualquer jeito, né? Perdi a oportunidade, né? Mas é porque eu acho que não foi, não perdi, não, porque eu era homossexual e na época não se falava. Quem era fazia de conta que não dizia, todo mundo sabe, faz de conta que não fala. Lembra daquela história, né? Então, a política norte-americana recente, don't tell, don't ask, não pergunte, não diga, já assumiu isso. Agora, ao contrário, os gays que escondem de seus amigos, olhem que eu estou ouvindo seus amigos. Que coisa, fulano não confia em mim, não diz que é gay, todo mundo sabe que é gay, mas não se revela. Já há alguns anos isso, não é? Eu tive que demorar um pouquinho mais, porque sou pessoa pública trabalhando com espiritualidade e a coisa fica mais difícil. Mas já tinha vontade há um tempão e avisava os amigos: vou dizer. Horrível é não falar, como se fosse possível esconder uma coisa tão óbvia, não é? Não se esconde isso. Então dá espaço à chamada Rádio Peão. Rádio Peão, em outras palavras, não tem nada a ver com preconceito com classes consideradas socialmente inferiores. A Rádio Peão é aquela conversa de corredores nas empresas, que é então, como a coisa certa não é dita, outras são inventadas e aumentadas. Pronto, é melhor falar tudo, abrir o jogo, então está tudo dito e tudo entendido. Então, ela disse isso, precisamos levar para os nossos países europeus, ou de traço europeu mais forte. Ela é da Oceania, você sabe, a Nova Zelândia não é um país europeu, mas tem um perfil, um arcabouço filosófico, psicológico, sociológico. Ela é uma doutoranda em sociologia, mas estudando religiões comparadas. Ela é a pessoa mais abalizada na área. Angela comentou, ela trouxe, que ela se hospedou com na casa de Angela e Zezinho, ela trouxe mais livro do que vestimentas e outros adereços na bagagem, né? Então, são pessoas que estudam a fundo o assunto. Quando Ângela perguntou sobre a nova era, é porque ela não quis ser agressiva, né? Isso passou por mim, obviamente. Eu achei que não deveria se perguntar sobre as outras religiões, porque os movimentos esotéricos da nova era são o que existe de melhor em termos de religião e filosofias. Então, nem vamos começar. Na intimidade, ela comentava: vocês são transdisciplinares, vocês dão abordagem científica e racional, vocês estão tentando documentar a imortalidade da alma constantemente. Isso ela falava em palavras não exatamente essas. Então, graças a Deus, e acontecendo aqui na Caju, para nos beneficiar todos. Adriano Alfredo, não vou. Espero que você tenha satisfeito você, de alguma forma. Não existem respostas prontas para isso, mas existem respostas provocativas. Mas com certeza é falta de Deus, falta de espiritualidade, falta de fé. Fé lícitas, fé legítima, fé verdadeira. Se nós temos uma fé verdadeira, se nós temos uma convicção sólida, se nós sabemos que temos um propósito para viver, o resto vem por acréscimo. Vamos então passar para a segunda.
Satisfeito? Só quero agradecer.
Assim, agradecer os bons espíritos.
E me sinto satisfeito mesmo.
Que bom.
Obrigado.
Que bom que deu para lhe satisfazer.